Discos Voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai comentar sobre ufologia e também dentro do contexto da União Soviética. Aí os terríveis soviéticos e a sua cortina de ferro. O que será que ficou por trás da cortina de ferro que até hoje a gente não descobriu? Porque o que a gente vai falar hoje é do que a gente descobriu. Porque se a gente não descobriu, eu não estaria falando hoje. Para me ajudar, temos aqui Rafael Jacona.
Ufologia e União Soviética. Dois assuntos que eu adoro.
E temos aqui ele também, da geladeira soviética, Igor Alcântara.
Privet tovarish Slulateli. Olá, camaradas ouvintes. Cara, e temos dois russos aqui pra falar do assunto hoje, né? Eu e o Andrei.
Não me venha com essa não, Igor, que já estão tentando empurrar comunismo pra cima de mim, aí eu tô ficando bolado já.
Não, joga pra cima de mim então, que apesar eu não sou comunista hoje, mas já fui. Eu, na minha adolescência, eu tinha no meu quarto uma bandeira da União Soviética, cara, gigante assim na parede.
E aí, Rafael, a gente descobriu quem é o comunista do programa.
O cara, ele se tornou a que mais odeia, né, cara? Ele odiava os Estados Unidos e hoje em dia mora nos Estados Unidos e tudo mais. É,
ah, a vida, eu sou volta. Espião, eu sou espião da KGB. Se a pessoa fala que a KGB acabou em 91, acabou porra nenhuma.
É só um truque pra os meninos acreditarem.
Só eu aqui amando do camarada Vladimir.
O famoso Vladimir Putão, né, cara? É, excelente. É. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre ufologia, discos voadores, ETs e muito mais depois dos recadinhos. Dois minutinhos só e a gente já volta. Mais uma área de recadinhos, o episódio está maravilhoso, estou gravando nessa madrugada porque, enfim, a vida tem dessas coisas, mas não vamos nos demorar muito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, obrigado pela audiência. Aumente nossa pirâmide Illuminati indicando o nosso projeto para outras pessoas, tanto que gostem de temas do insólito, quanto para aqueles que gostam de podcast. Se você é fã do nosso trabalho, faça isso. E se você gosta, é fã o suficiente para apoiar de outras maneiras, nós temos o nosso apoie.se/confidencial, o link é aí no site, onde a gente, enfim, recebe apoios caso você tenha interesse, em troca de algumas coisas legais. Eu tenho que dizer que novos programas estão chegando aí, segundo os pilotos, né, que vocês já devem estar sabendo. Cara, ó, tá chuchu no mel. Bem, vamos aqui para os recadinhos que eu tenho para passar. Primeiramente, agradecer ao pauteiro maravilhoso que fez esse trabalho para a gente, que foi o Henrique Tavares. Henricão, que estava lá com a gente no Operação Prato. Um grande abraço para ele. Tá de férias no trabalho, mas em breve vai estar aí voltando. Vai voltar sim, Henrique. Não adianta fugir não, filho. Vou te pegar até no inferno. E é claro que a gente precisa falar sobre a Penumbra Livros. Eles estão sempre com a gente, são super maravilhindos. Enfim, algumas pessoas já estão sabendo, seja por quem se inscreve nas notícias da Penumbra, né? Nas news que eles colocam no e-mail, a newsletter, ou então alguns adiviões super interessados que fazem certas perguntas à senhora Penumbra na calada da noite no Facebook. Olha aí a indireta. O próximo livro da Penumbra é Aleister Crowley e o Deus Oculto. O segundo livro da trilogia tifoniana, nunca antes lançado em português. É bom se atentar a isso. E a pré-venda começará no fim deste mesmo mês. E lembrando que quem assina newsletter sempre descobre as coisas antes. Então assina lá no penumbra.com.br. Tá bom, gente? Então é isso. Cara, você curte o trabalho, segundo do Kenneth Grant, excelentíssimo pra quem é fã de Crowley, muita coisa legal vindo por aí. Penumbra tá com tudo nesse 2017, e nós também. É isso, bora lá pro episódio que está sensacional.
Música.
soviética. Eu geralmente pergunto pro Rafael pra ele dar um contexto histórico. Só que a conexão do Rafael tá uma merda e eu já vou ver que, enfim, vai ficar incompleta. Então vou pedir pro Igor. Igor, qual o contexto aí, União Soviética? O que tínhamos aí na famosa Cortina de Ferro? Um contexto rápido. E por que enfim, ela teria tantos segredos guardados?
Olha, a Guerra Fria, né? O período da Guerra Fria, ela foi também muito importante por uma guerra de informações, né? Existiam, enfim, a própria, por exemplo, o desenvolvimento da bomba atômica soviética, das bombas atômicas soviéticas, na verdade, foram segredos que foram roubados dos americanos, né? Então, e assim como outras tecnologias. Então, havia essa guerra de inteligências, a KGB, né? Que inclusive o nosso amigo Putin fazia parte, ele era um agente da KGB, guardava todos os segredos, e aí com o fim da União Soviética ali em 91 e o fim, assim, digamos, da KGB, né, acabou se tornando outro serviço secreto, muitos desses documentos secretos acabaram vazando, né, as pessoas, enfim, quem tinha posse desses documentos foi vendendo ali, enfim, o capitalismo entrou na União Soviética e agora a Rússia com tudo ali, então a galera vendendo o que tinha e tal, e acabou, a gente tem hoje conhecimento de algum desses fatos aí. E era basicamente isso, era o equivalente à CIA, né, dos soviéticos, né, a KGB, e tudo quanto é tipo de informação se mantinha ali restrito. Inclusive, a gente já comentou sobre essa questão da KGB em outros episódios, quando a gente falou, por exemplo, do acidente de Chernobyl, né, que, enfim, acabou, o mundo ficou sabendo, mas os soviéticos, a princípio, os russos tentaram manter aquilo em segredo, e a KGB se encarregou disso daí, né, porque, enfim, fazia parte dessa guerra ideológica, você passar uma imagem positiva pro resto do mundo, mas também esconder as informações que fossem vitais pro país. E pode ser, né, vamos discutir isso hoje aqui, que parte dessas informações estão relacionadas à ufologia, né?
Bem, não é segredo que enfim, não é segredo entre muitas aspas, porque, enfim, não é o tipo de coisa que você fala nos...
Não é segredo que os OVNIs existem.
Né? Rafael, calma que eu não te chamei, fica aí ainda. Não é segredo que eu ia falar, Rafael. O que não é segredo, para quem gosta de assuntos do insólito e etc., é que a União Soviética, ela manteve durante muito tempo, em todo esse contexto de guerra, assim também como os Estados Unidos, a gente falou um pouquinho sobre a MK Ultra, e aqui meio que a gente pode dar um pouquinho da contraparte, já que esse não é um episódio sobre isso, que é os experimentos russos relacionados à sobrenatural, à paranormalidade, ao insólito, né? Isso ia tanto desde testes com pessoas com poderes paranormais, indo para discos voadores, testes genéticos de mutantes e por aí vai, né? E é o que se sabe, muita coisa era bem real, assim. Apesar, é claro, de que se houveram conclusões positivas, aí já são outros 500, né? A gente vai debater isso aqui hoje. Mas então, Rafael, o que você sabe sobre UFOs e a União Soviética?
Eu sei sobre UFOs e a União Soviética é meteoro caindo em Tunguska, que foi um UFO, com toda certeza. Tá?
Ele já teve um episódio, hein?
Mas a União Soviética não existia naquela época, mas é ali, no lugar, tá? No território. E eu sei o que o pauteiro colocou aí, cara. Vamos ver essa pauta aí. E tem mais. Tá? A KGB, dizem também, vi pelas internet, que a KGB tinha acordos, tá? Com os OVNIs, mais ou menos naquele tipo de acordo que se comenta que os Estados Unidos fez com OVNIs, né? De abduções e coisas do gênero. Bem interessante.
Mas é muito interessante você ver e adicionar aí essa narrativa de Guerra Fria, essa coisa do... as duas potências, né, que estão pesquisando sobre tecnologia e as duas, de certa forma, pesquisando sobre temas que hoje em dia são polêmicos, né? Então você imagine milhões de dólares gastos, milhões de nhenhecos soviéticos gastos pra, enfim, pra esse tipo de coisa, né? Estudo de ufologia, né? Mas enfim, né? Eu acho interessantíssimo como isso meio que aflora um pouco dessa cultura conspiracionista relacionado ao, enfim, os governos estão escondendo da população, né? Principalmente por causa dessa questão de espionagem, de guerra e por aí vai. Eu acho deveras interessante.
Vamos pros casos que dá pra debater melhor. E é aquilo, cara. Eu acho não, com certeza. Para um OVNI fazer acordo na União Soviética, esses OVNIs são muito superiores aos OVNIs em acordo com os Estados Unidos, tá?
Olha o comunista aí. Tô falando, esses professores de história é tudo comunista.
Que é isso, gente? Que é isso?
Enfim, vamos lá. Bem, a gente vai falar do primeiro caso, que o caso é a Operação Anão de Sverdlovsk. É assim que se fala, Igor?
É, isso mesmo.
Mas vamos lá, apesar desse nome estranho, né, encontrar um anão russo, né, Coisa bizarra, né? Em 1998, é lançado o documentário Arquivos Secretos da KGB. E esse título, nem um pouco sensacionalista, ele foi produzido pela TNT. E assim, TNT, com uma verba absurda, contratou até o ex-007, o Roger Moore, para apresentar o documentário. Esses documentários, eles apresentam registros em vídeo de que até então teria sido mantido em segredo na Cortina de Ferro, né? Esse documentário alega que, com o fim da União Soviética e com a dissolução da KGB, as máfias que tomaram conta, né, expunham no mercado negro diversos desses materiais, né? Então, muitas dessas coisas vieram, teoricamente, supostamente, dentro desse contexto, do mercado negro, já que houve esse desbarateamento aí quando a Cortina de Ferro caiu, né? Entre esses documentos, tinham rolos de filmes que registravam a chegada de uma equipe militar em um disco voador que teria caído em uma floresta. Inclusive, um desses vídeos é sobre a autópsia de um dos seres, enfim, dos restos mortais que teriam sido encontrados nessa nave, né? De acordo com os documentos que acompanhavam as fitas, esses registros se referiam a Ultra Confidencialidade Operação Anão de Sverdlovsk. Eu não bebi vodka suficiente para falar esses nomes. Agora, o que eu acho interessante é que a primeira vez que essa história teria sido contada foi num livro, OVNI na URSS, na União Soviética, pelo russo Veniamin Caralho, esse vai ser o episódio da Rússia, né, cara? Vereshkagin, é isso aí, Igor?
Vereshkagin, e acho que é isso mesmo.
Bem, segundo o livro e o autor, ele afirma que em novembro de 68, a população da região de Sverdlovsk, na região dos Urais, teria visto luzes e, seguidamente, 27 de novembro, teriam ouvido uma grande explosão, né? E aí, obviamente, a KGB chegou lá e teriam sido informados por fazendeiros que encontraram aí alguns destroços. É interessante porque o filme inicia com a logo da KGB em um fundo preto e uma mensagem de que se trata de uma operação confidencial. Eu vou deixar aí alguns prints do vídeo, como do logo, né? O suposto OVNI e a suposta autópsia, né? E é muito interessante porque eu vou deixar também o link do documentário mesmo, tá bom? Então, caso você queira assistir legendado ou dublado, aí pra você se interessar um pouquinho pelo caso. Agora, é muito interessante que até esse momento, levando em conta que esses registros sejam reais, a gente tem que ver que são relatos bem semelhantes ao que acontecia também nos Estados Unidos, né? É claro que são anos depois do Roswell, né? Mas esses relatos de luzes no céu não é de hoje, né? Então é bem interessante constatar como esses relatos se repetiam, né? Até mesmo antes, né? A gente já tem um episódio sobre... Eu esqueci o nome do episódio. Enfim, a gente tem um episódio sobre essas luzes e tal, que a gente falou dos Foo Fighters. Eu vou deixar aí nos comentários, mas é bem interessante, né? Vou
colocar algumas informações aqui só por título de curiosidade. Esse OVNI que aparece no vídeo, ele tem cerca de 4 a 5 metros, tá? Formato discoidal. Ele tem uma aparência meio prateada. E nos vídeos aparece pelo menos aí 50%, 40% do disco. Então não é um mega disco gigantesco. É um disco de aí de 4, 5 metros de diâmetro. É interessante.
O que levou o vídeo, né, esse suposto vídeo, a ganhar imensa popularidade foi a atenção aos detalhes das filmagens da equipe militar, que lhe davam esse ar todo de veracidade. O caminhão, por exemplo, ele é utilizado nas filmagens, é um modelo ZIS-151, que era utilizado na época. É dado que seria muito difícil você forjar esse tipo de vídeo por causa dos uniformes da época, esses veículos, armamentos, então seria um custo muito alto para você produzir esse tipo de vídeo, né? Então é o que o pessoal fala de ufólogo da credibilidade usa esses argumentos, né?
Por exemplo, a TNT disse que comprou esses vídeos de um ex-agente da KGB por um valor que colocaram aqui na minha fonte de pesquisa irrisório de 10 mil dólares. Diz que comprou esse da autópsia de Roswell foi 150 mil dólares, comparando aqui o valor do que foi vendido, comercializado esse vídeo. Então, realmente, comparando com a autópsia do vídeo de Roswell, é de graça, né? Para os ouvintes que viram aquele filme Senhor da Guerra, vou entender um pouquinho naquela parte, quando ele diz que a Cortina de Ferro caiu e ele começa a comprar um monte de arma loucamente nos países da União Soviética. Então, isso. Os agentes da KGB sendo dispensados, a galera vendeu o material que tinha.
Faz total sentido.
Inclusive, houve um medo grande, né, quando a Cortina de Ferro caiu, né, de que pudesse haver até um leilão até de material nuclear, né? Enfim, a gente nunca sabe se isso aconteceu ou não, né? Acredito que não.
Por que você acha que não?
Cara, eu acho que isso já teria sido utilizado.
Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que países que já eram detentores da tecnologia nuclear adquiriram, de repente, o conhecimento ou artefatos e depois elas falaram que fabricaram e tal. Mas eu acho que...
O medo da galera era mais grupo terrorista mesmo, né?
Ah, sim, verdade. Talvez até os russos tinham um bom senso.
É, porque eu pensei até que já era confirmado o desaparecimento de algumas ogivas assim no mercado negro.
Que caiu em mão de grupos terroristas. Até onde eu sei, não tem confirmação disso. Oficial, pelo menos, né?
Não. Não, que caiu em grupo terrorista, eu sei que não, mas que deram uma sumidinha em algumas, mas eu não duvido que tenha ido parar em algum país, né? Não grupo terrorista, porque aí eu não sei se teria um grupo terrorista com cacife suficiente pra comprar na época, mas um país que não tinha ainda a tecnologia, eu não sei.
Pois é, isso a gente possivelmente nunca vai saber, né?
Uma coisa que eu queria saber é onde foi parar a tecnologia dos UFOs? Onde foi parar essa galera, esse pessoal aí? Eu não achei.
Tem a galera que fala, tem que falar que é microchip, né? Fibra ótica, laser, enfim, né? Tem uns pontos contraditórios, acho que o Igor até gostaria de falar, né?
Olha, o que eu sei deste caso, né, que algumas pessoas chegavam a falar que era o Roswell soviético, né? Em relação a esse documentário, né, o que a gente tem de informação desse caso, é que, assim, os ufólogos mais respeitados, né, nessa área da ufologia, acham que esse caso é falso, né? É uma farsa. E é interessante que se você assistiu o documentário ali, tem umas duas telas ou mensagem que fala assim, né? Os produtores não garantem a exatidão ou veracidade de qualquer documentação ou materiais que tenham sido fornecidos por qualquer fonte. Aí fala que os materiais e opiniões apresentados nesse programa têm a veracidade baseada nas fontes e não é responsabilidade dos produtores, enfim. Que documentário você vê que ele já começa dizendo, a gente não garante que isso aqui é verdade. É meio estranho, né? Então, assim, na minha opinião, e aí não é nem questão, o cético chato, na opinião de vários ufólogos, esse é um famoso hoax, né? Foi forjado esse caso aí.
Mas até aí, né, Igor, se eu fosse ufólogo, provavelmente eu também ia falar isso, não posso garantir que é verdade, não quero garantir que é verdade, porque aí o cara coloca a frágil credibilidade do ufólogo, que sai daqui a 10, 15 anos que isso não é verdade, o cara se queima. Porque é um negócio tão além, tão absurdo, que por mais que você tenha recebido, testemunhado diretamente da mão de um russo, que fala que é da KGB, a pessoa ainda vai falar, pô, isso aqui é gigante demais pra eu colocar a mão no fogo 100%. Então, assim, até aí eu acho que qualquer ufólogo falaria isso. Talvez os mais desacreditados falem que não, mas os que são considerados mais sérios não vão colocar 100% do nome deles assim, confiança total.
Não, mas tô falando, os ufólogos falaram que é falso. Quem falou que não garante a verdade foram os produtores do documentário. Aí eu concordo com você. Os produtores falaram, a gente não sabe, né, tal, eu até concordo. Mas a única fonte dessa informação ser um documentário que passou num canal de televisão, enfim. E tem até, não sei se o André vai comentar, né, tem, enfim, supostos agentes duplos da KGB que foram entrevistados, que no final descobriram que era um ator, né, americano, inclusive. Enfim.
tem umas histórias dessa, mas é interessante porque isso não prova que não era verdade, né? Isso só prova que o documentário ele deu uma forçadinha de barra, né?
Isso aí prova que os americanos esquematizam tudo pra desacreditar. É isso que prova.
Pode ser também.
Esse é mais ou menos o caso, né? Não tem muito mais coisas. E, na verdade, todos esses casos que a gente vai falar aqui, eles têm problemas sérios relacionados à fonte. E é, se esse material for verdadeiro, ele ainda tem a problemática de que provavelmente eles estão incompletos, né? Dependendo do tipo de forma como ele foi obtido, né? Então ele é sempre problemático. Vamos passar então para o próximo caso. A gente tem os mistérios do Lago Baikal. Eu acho que o Lago Baikal, a gente tem que comentar sobre ele. Tem uma pauta aí que, enfim, acho que ele vai se encaixar muito bem. Mas esse lago, ele seria envolto de uma mística. Lago bem folclórico, assim, na União Soviética. Ele não fica aqui da parte ocidental. Ele fica lá do lado da Mongólia. E ele é considerado o lago mais profundo do mundo, né? Ele é um puta lagão. E que uma grande porcentagem da água doce do mundo é dele, inclusive, né? Dizem. Além dessa parte folclórica, existe essa parte de ufologia, né? Que alguns diriam que é folclórica também, mas que são ligados a eventos inexplicáveis, de luzes no céu em volta do lago, alguns objetos voadores que submergem e que vêm da água e saem voando, né? Os famosos OVNIs que a gente tem que fazer um cache ainda um dia. Enfim, por exemplo, tem alguns relatos que são. Em 58, um avião russo TU-154 disse que ele caiu depois de uma perseguição com um OVNI. Ele foi perseguido, na verdade, não foi ele que perseguiu. Ele acabou caindo e se acidentando dentro desse lago. Em 77, um submersível do modelo Pisces, ele foi envolvido em uma operação de pesquisa científica e ao chegar na profundidade de 1.200 metros, suas luzes se apagaram, o deixando em completa escuridão. Foi então que uma luz brilhou sobre ele de uma origem exterior ao submarino. Após alguns segundos, essa luz começou a piscar até se apagar, deixando o veículo novamente na completa escuridão.
Eita.
Já em 1982, alguns documentos falam que mergulhadores militares em treinamento afirmaram ter visto, em uma profundidade que é até pequena, né, 50 metros, um grupo de criaturas humanoides de mais ou menos 3 metros de altura, vestindo meio que nada para mergulho, mas eles diziam que tinham roupas, uma roupa prateada em volta do corpo e um capacete meio esquisitão, né? E ao tentar capturá-los, alguns acabaram morrendo. O governo russo, oficialmente, ele nega que o incidente aponte para essas explicações de extraterrestres ou paranormais. Mas ele não negou que algum evento já aconteceu, né? E é muito interessante porque em 2009 esses eventos do Baikal, eles voltaram, né? E dia 5 e 20 de abril, quando a NASA liberou imagens que mostravam duas marcações circulares no gelo que cobriam o lago, né? E é interessante, eu vou deixar a imagem aí. O que acontece? Dá pra ver o lagão congelado e dois pontos exteriores bem extremos de si, um no leste e outro no oeste, você vê buracos exatamente redondos furados no gelo. E aí, Rafael, o que você acha?
Cara, eu não vi, né, a informação do tamanho desses buracos. Não vi. Mas pela altura dessa foto, deve ter sido bem alta, deve ser um buraco gigante. Se fosse uma foto mais próxima, eu apostaria, de repente, em buracos de pesca, tá? Grandes buracos onde usariam para pescar várias pessoas ou redes, enfim. Mas, se o buraco for grande, como que seja, é muito interessante porque parece que é justamente os paradas de saída, tipo um garrafão do universo, sabe? Que os OVNIs vão pra passear por ali. Mas até então, esses buracos aí, o lago em si, não me diz muita coisa, não. Esse caso eu não acho tão assustador. Talvez seja muito assustador pra quem mora ali, porque ver luzes no céu e você não tá na aurora boreal deve ser complicado.
Não é não, porque eles são russos. Russo não tem medo de nada.
Olha só. Mas é pior que o russo pula na água gelada pra treinar, né, cara? É complicado.
Pois é. Eu sei que, inclusive, não tem a ver com o assunto, você falou o negócio de russo, né? Eu sei que na Rússia eles fazem isso, no Canadá, aqui do meu lado, é que eles fazem isso também, de pegar bebês e, tudo bem, deixa o bebê embrulhadinho, mas deixa o bebê dormindo do lado de fora da casa, na varanda, quando tá, tipo, temperaturas, assim, negativas, pro bebê ir já acostumando com o frio. Obviamente o bebê é todo agasalhado, mas o rosto descoberto, vai ficar respirando aquele ar frio e se acostumando desde pequeno.
Meu Deus. Aí eu vou aqui fora com meu filho, só porque estava nublado, quase me bateram, porque tava pegando friagem. Falei, ah, vá tomar vergonha. Moleque nunca tem uma gripe. Por isso, eu levei lá no frio, na friagem.
Mas é muito interessante. O que você acha, Igor?
Então, esse lago aí, eu sei que a União Soviética mantinha, e provavelmente a Rússia mantém até hoje, né, uma ou mais bases militares secretas nessa região, em que eles faziam testes de desenvolvimento de armas, né, tanto armas para uso aéreo, quanto para uso, não vou falar nem marítimo, né, porque é um lago, mas enfim, uso aquático, enfim. E em relação a isso aí, o que a gente tem que manter em mente é que a gente está falando da época da Guerra Fria ali, né? Tem eventos que aconteceram ali nos anos 50, 60, 70 e 80. Então a gente pega quase todas as décadas ali da Guerra Fria. Então, muitos desses relatos que a gente tem é baseado em relatórios que foram funcionários públicos ali, de militares ou da própria KGB, relatórios que as pessoas colocaram em relação a reportando determinados acontecimentos, acidentes, etc. Só que muitos desses relatórios, pela característica secreta de algum desses experiências, eles ou tinham relatórios que eles eram falsos, Porque caso, digamos, a inteligência de um país adversário tivesse conhecimento, tivesse posse daqueles documentos, acabaria desviando a atenção do que realmente aconteceu. E outros relatórios não eram falsos, mas eles utilizavam uma espécie, como se fosse um enigma, né? Eles utilizavam determinadas palavras para se referir a uma outra coisa, enfim, é OVNI, mas quando a pessoa que está lendo aquele relatório sabe, quando estiver falando OVNI, ele está falando, sei lá, de determinada tecnologia, de determinada coisa. Então, aquilo para despistar.
Um serviço de contra-espionagem.
Isso, então, alguns eventos, na verdade, eram feitos mais de um relatório, né? Esse relatório, digamos, ia para diferentes departamentos, e cada departamento tinha um diferente nível de acesso à informação, né? Que a gente chama em inglês de clearance, né? Tinha uma diferente, sei lá, tinha determinado departamento que ele tinha um acesso muito superficial à informação. Então, muita coisa era omitida naquele primeiro relatório. Um relatório para os superiores já tinha mais detalhes. Então, muitos relatórios, primeiro, como eu falei, eram falsos para poder desviar a atenção de algum espião inimigo que tivesse conhecimento daquilo, ou eram utilizadas uma determinada linguagem que escondia o real sentido, né? Quase como um enigma ali por trás daquilo.
Você falou nesses laboratórios secretos, e a gente lembra muito rápido da Área 51, né, e tal, mas parando para pensar um pouco nessa loucura de Guerra Fria e tudo mais, se a gente pensar que os Estados Unidos tem, e já tinha na época, dezenas, sei lá, uma centena, mas enfim, dezenas de laboratórios secretos, né, porque os Estados Unidos é um país muito grande, mas a sua população ainda é bem espalhada, acho que ninguém mora, mas a maioria dos locais, algum centro populacional, que seja um vilarejo, enfim. Na Rússia, isso eu já acredito que é um pouco diferente. Mas realmente muito ermos, que a pessoa, o ser humano mais próximo estaria a dias e dias e dias de viagem. Então talvez laboratórios secretos na Rússia fossem algo ainda mais agressivo e ainda mais secretos. Se a gente parar e imaginar esse tamanho dessa Rússia, essa quantidade de gelo no norte, essa distância da população, é interessante.
A densidade populacional da Rússia ela é realmente muito menor que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem, assim, alguns desertos, tem alguma Arizona, Nevada, que era até utilizados para testes nucleares, né? Mas, claro, que isso na Rússia era muito maior. E, além disso, Rafael, tem outra questão também, que o tipo de regime, por ser diferente, né, também tem isso daí, porque na União Soviética não havia liberdade de imprensa, né? A informação era controlada pelo governo. Então, era muito mais difícil ainda o acesso à informação.
Sim.
Mas será que era uma contra-espionagem ou será que era real?
Eu acho que eram as duas coisas. O cara jogava informação de UFO, de real, de UFO falsa.
E muitos desses, não quero demorar muito nesse caso, mas muitos desses casos aí que são relatados, há muito pouco dado oficial, relatório, etc. sobre isso. E pode ser que esses relatórios existam, a gente nunca tenha tido conhecimento porque estão guardados, mas pode ser que eles não existam, e se eles não existirem, é difícil até que o evento tenha acontecido, porque a gente está falando de um país que era, assim, o suprassumo da burocracia. Vocês acham que o Brasil é burocrático, e é muito, os países da Cortina de Ferro eram um absurdo de burocracia. Então, tudo tinha um relatório, e quer dizer, vários relatórios, alguns minuciosos, outros nem tanto, mas havia um registro de tudo que acontecia, principalmente esses assuntos secretos, todas as reuniões que cada uma daquelas das pessoas tinha, era feito um relatório e tudo. Então, não ter nenhum relatório sobre alguns desses casos, pode ser, mais uma vez, pode ser que a gente não tenha conhecimento, o relatório esteja ali guardado, mas pode ser que seja porque aquilo é só um boato que acabou se espalhando e ganhando determinadas proporções.
Cara, você falando isso, eu achei que o Brasil era o campeão da burocracia na Terra, e depois do Brasil vinha os Vogons, né? Mas agora eu tô falando isso, eu acho que vem Brasil, a antiga União Soviética, e depois os Vogons, né? Quem tá ligado à Filha das Galáxias.
Olha, eu posso falar assim por experiência própria que eu já...
Você conheceu os Vogons?
Não. Mas eu passei 6 meses no México. Cara, o Brasil é tipo um país libertário comparado ao México.
Tá de sacanagem.
Cara, o México é uma burocracia assim... É, ao ponto de uma vez eu entrando lá e o cara não queria deixar eu entrar, bateu, a minha digital deu certo, o nome deu certo, deu tudo certo, mas eu olhei a foto, tava um pouco diferente, ele, ah, mas não parece você, mas é, sou eu, não, porque na foto você tá sem barba, e aí você tá com barba, eu, ué, e aí? No final, enfim, o cara tava tentando conseguir uma propina num dele, deixou passar mesmo assim. Mas enfim, mas eu tenho um sonho de um dia que todos os cartórios do Brasil sejam destruídos.
Seria realmente uma coisa, acho que muito boa pro país.
Sobre o acidente de Maxim Chubakov, que aconteceu em 1991. A data de aniversário desse que vos fala, aconteceu esse pequeno acidente, na verdade dois acidentes, com Maxim, que está vivo até hoje. Ele estava treinando para ser piloto. E o que, que aconteceu? Primeiro acidente que ele se envolveu, ele levantou voo com um avião. E a partir daí, ele acabou ejetando, ele viu que tava, virou o avião para uma área sem população, o motor parou do nada e ele ejetou, né? E até hoje, meio que essa decisão foi considerada uma decisão exemplar, assim, para os padrões soviéticos, eu acho que eu posso dizer. Mas enfim, né? Aí o que aconteceu? Um mês depois, né? Recebeu lá as congratulações, o susto, né? Porra, motor parou, sacanagem isso, né? E o que aconteceu, nobre ouvinte? Ele alçou voo de novo. E ele percebeu que o indicador de gerador se acendeu no painel de emergência. E ele percebeu também que uma luz surgiu no ar junto com ele. E aí ele pensou, ué, o que tá acontecendo? E ele diz que essa luz, né, esse objeto que seguia ele, era um objeto muito esquisitão. No sentido de... Ele falava que os olhos dele queimavam, né, de ficar olhando para aquilo, né? E esse objeto, ele começou a dar vários problemas dentro do avião dele. Começou a sair fogo do painel, a temperatura do avião começou a subir. Ele se comunicou com a torre, recebeu ordens para ejetar novamente, só que o Maxim ignorou a ordem, vendo que tinha uma área de população à frente e a luz cada vez mais forte, até que ele conseguiu desviar, ejetou e aí começou a dar merda, porque aí o chefe dele que tinha dado os parabéns falou: Ô negão, qual foi a sua, cara? Você tá zoando o barraco, cara? O que tá acontecendo?
Dois aviões é foda, hein?
Porra, o cara, né? E aí foi que começou a dar vários problemas com relação a ele, né? Ele foi interrogado várias vezes, abriu-se um inquérito, né? Ele foi preso, recebeu prisão preventiva por 2 anos até sair. Ele acabou sendo absolvido depois do julgamento.
Devia ser do PSDB, pode cortar essa parte.
Mas aí é a história dele. E a história dele é contada num documentário russo. Quem quiser se aventurar na Rússia, né? Num documentário russo. Não tem legenda, tem só aquela legenda automática do gerador do Google mesmo. Se você tiver essa coragem, você vai lá, vai, encara esse documentário, tem 1 hora mais ou menos. Mas é excelente, excelente, muito bom.
Cara, ele pode ter uma doença que ele via luzes e ele acaba injetando. Tá? Agora eu esqueci qual é um efeito, tipo, tem algum tipo de doenças, tipo tumores e tal, que fazem qualquer luz parecer muito forte. Mas, cara, ele era russo. O russo não costuma ter tumores, né, cara? Sei lá. O cara joga 2 aviões fora assim. É, na Rússia, pessoal sem grana.
É, ainda mais quando aconteceu isso, 91 é o ano do colapso da União Soviética, né? Enfim, tava, cara, a galera protestando na rua, a economia já tinha ido pro saco, enfim, o país tava quebrado porque eles gastaram tanta grana na Guerra Fria tentando se equiparar com a tecnologia americana, né? Que, enfim, o cara vai ainda derruba 2 aviões, né? Olha, eu acho, nesse caso dele aí, e isso é um achômetro, né? Porque a gente, enfim, só ele sabe a verdade mesmo. Mas eu acho que, no caso, o primeiro avião foi realmente um acidente, né? Enfim, ele acabou ejetando para se salvar. E aí teve toda essa... Foi condecorado, o caso dele foi usado como exemplo para pilotos informados informação. Aí ele deve ter gostado dessa sensação, né? E aí quis fazer de novo, né? Só que aí deu ruim da segunda vez, né?
Vou ganhar outra medalha.
É, ele achou que ia se dar bem de novo aí, mas, enfim, deu ruim. O cara com certeza tem algum problema psicológico, psiquiátrico, enfim, grave, porque... O cara, pra poder, enfim, eu vou deixar esse avião cair, vou ejetar e vai dar tudo certo, né? Porque eu confio muito no sistema de ejeção aqui e tal, então vai dar tudo certo. O cara realmente não bate muito bem das ideias. Mas a gente só tem um relato de uma pessoa, né? Só dele, dessas luzes que ele viu. Não há relato de nenhum radar, de nada, de outros aviões na área, de nada. Ninguém mais viu essas luzes, né? Só ele. Então, é até complicado acreditar. Acho que ele, enfim, deu louco aí, vou ver se cola, enfim, e no final não colou. Agora, por que que ele foi absolvido? Sei lá, viu? Às vezes ele tinha algum familiar influente, ou às vezes era do PSDB mesmo lá, né? Sei lá, cara. Vai saber.
Cara, essa sua teoria que, de repente, o cara queria aparecer, queria causar ali alguma comoção, faz sentido, hein? Porque ali naquela sociedade onde os heróis são realmente muito fundamentais, o cara pode ter viajado numa dessa oportunidade e feito isso mesmo. Não duvido disso, não. É boa essa ideia. Gostei. Agora, que ele tem probleminha, tem as costas quentes aí, né? E confiou muito, cara. Confiou muito. Ou talvez pelo histórico. A União Soviética não queria prender um cara que foi condecorado e iam parecer meio idiotas fazer isso.
Pode ser também, uma boa teoria. Se fosse alguns anos antes, né, se fosse ainda na época da Guerra Fria, eu poderia até ter uma outra explicação, que muitos desses casos aí, né, de inclusive pode até ser no caso anterior que a gente falou ali, né, no lago do Baikal lá, muitos desses casos de acidentes aéreos, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente na União Soviética, e que no final as pessoas acabavam acreditando que aquilo foi um OVNI, alguma coisa assim, era na verdade uma história plantada pelo próprio governo para encobrir uma tecnologia que eles estavam testando, eles não queriam que ninguém ficasse sabendo, como é, por exemplo, o caso de Roswell, né? Eles queriam encobrir duas coisas, né? O caso do que eles estavam testando em tecnologia e eles queriam encobrir o fato de que eles estavam utilizando...
Calma aí! Tu tá jogando na nossa cara, que a cara da sociedade que Roswell não existiu, é isso? É isso, Igor?
Não foi alienígena. O que eu quero foi eles estavam querendo encobrir que eles estavam usando uma tecnologia, a tecnologia que eles estavam usando, principalmente que era uma tecnologia alemã, que foi desenvolvida por cientistas alemães do regime nazista, que eles trouxeram com novas identidades para os Estados Unidos. Mas enfim, mas voltando aqui para a União Soviética, que é o assunto de hoje, muitos desses acidentes até eles queriam encobrir o fracasso de um teste de repente que tenha dado errado, né? E tem até casos, assim, isso não é o assunto, então, mas tem casos muito interessantes da União Soviética, de acidentes com submarinos e com aviões que foram feitos baseados em tecnologia que eles roubaram dos americanos, e os americanos colocaram projetos falsos com falhas de propósito para que fossem roubados por espiões da KGB, para poder os soviéticos gastarem grana naquilo e no final dar errado. Enfim, mas isso aí é outro assunto. Pois é, tem um caso lá de um submarino soviético, isso foi nos anos 80, né, no governo Reagan, nos anos 80, começo dos anos 80, que morreu, sei lá, cara, dezenas, de não sei exatamente quantos marinheiros no submarino, porque os planos que foram roubados tinham defeitos que foram colocados de propósito, e os russos, enfim, não testaram o suficiente, porque eles queriam, enfim, correr atrás ali, né, enfim. Eles
queriam ser russos.
É,
eles queriam... Eu vou testar pra quê? Coloca o pessoal aí nessa porra e joga. Que gente ruim esses americanos, cara. Terríveis.
Não tem mocinho na história, cara. Os dois lados... Cara, esse negócio de mocinho e bandido só existe em história infantil. Se você, assim... Não tô falando vocês, né? Assim, se uma pessoa, no geral, acha que o tal lado é mocinho e o outro é vilão, você tá tendo uma visão infantilizada do mundo. Você tá vendo o mundo como uma criança.
O Igor vem aqui, não é pra fazer visita, não. Não é pra fazer amigo... A falar mesmo.
Depois a galera não sabe porque eu fico na geladeira, né?
Olha aí, fica falando aí.
Cada participação minha, dois processinhos que o André tem que responder.
eu vou ter que dar uma jubipada aí. enfim. Bem, vamos falar então do OVNI de Shaitan Mazar. Agora, é interessante porque...
Shaitan?
É.
Que nome, hein?
O interessante é que Shaitan é Shaitan, né, cara?
É Satã, né?
Exatamente. Em agosto de 91, né, dia 28, às 4h42, um grande objeto de aproximadamente 600 metros de comprimento e 110 de diâmetro apareceu sobre o Mar Cáspio, em direção a leste.
Às 4h42, né? 2 minutos depois da hora sagrada.
Vai tomar no cu, cara. Vamos lá. Apareceu esse objeto imenso sobre o Mar Cáspio em direção a leste, e uma estação de rastreamento russo na península de Manguislak, no oeste do Cazaquistão, foi a primeira a percebê-lo. Vou deixar aí um mapa dos pontos de referência do Mar Cáspio, só pra vocês terem uma noção. Quando as tentativas de comunicar com o objeto falharam, após 4 minutos entraram em contato com a base Kasputin Yar. E perguntando se era algo deles, a negativa veio seguida de um "mas nosso radar também está captando". Os oficiais responsáveis pela defesa disseram que às 5h12, os MiGs chegaram ao ponto de interceptação pré-determinado, próximo à costa oeste do Mar Aral. Ao entrarem no campo de visão, eles avistaram um objeto alongado, cinza, de aparência de um dirigível metálico, com duas aberturas na proa e símbolos verdes desconhecidos para os pilotos em sua popa. Eu vou deixar aí uma representação do objeto.
Esse aí tem aquele formato de OVNIs, que é o formato de charuto, né?
Sim, famoso charutão, é verdade. Que foi, Rafa?
Lembra um pouco um míssil também, assim, né? Um formato um pouco diferente, mas lembra também.
Sim. O objeto diminuía lentamente a altura e às 5h27 desapareceu dos radares na área do lago. E Issyk-Kul, já no território do Kirguistão. A próxima etapa do caso acabou ocorrendo aproximadamente um mês depois. Em setembro, surgem rumores que um grande OVNI caiu nas cordilheiras de Tian Shan, mais precisamente na origem do rio Sari-Zan. Em seguida, uma expedição foi montada e realizada em 92. Ela consistia em 3 grupos montados por voluntários experientes. Acabaram apostando meio que suas vidas, né? Porque era bem perigoso a região. Todos estavam, tanto em forma física quanto mental, mega preparados. E também tinham expertise sobre diversos campos de conhecimento, né? Eles chegaram no local 6 de dezembro desse ano, montaram acampamento e, enfim. Eles já podiam ver o objeto à distância, segundo dizem os relatórios. Ele apresentava ter deslizado por volta de 1.700 metros após colidir no chão e explodiu a partir do seu interior, separando-se em 2 partes, né? Bem, eles se aproximaram do objeto e a expedição notou diversos efeitos estranhos ao examinarem ele. Primeiro, fotografias não podiam ser tiradas por causa de uma espécie de radiação, o que comprometeu todas as fitas e filmes. E quando se aproximaram a menos de 800 metros do objeto, começaram a sentir ansiedade, depressão e exaustão. Dentro desse raio, o pelo dos homens começava a ficar bem eriçado e os instrumentos apresentavam uma grande quantidade de eletrostática. Bússolas e magnetômetros começaram a dar pane e todos os relógios pararam a distância de 600 metros do objeto. E qualquer pessoa que se aproximasse a mais de 500 metros começava a sofrer de queimadura de radiação. E como os instrumentos eram afetados pelas proximidades da estrutura, eles faziam cálculos, experimentos e estudos à distância. E as informações coletadas eram referentes ao tamanho da nave, o tamanho da elipse eletromagnética que circundava e assim o estudo como teria sido o momento do impacto que resultou naquele dano. Além disso, encontraram destroços de helicóptero enviados no ano anterior, chegando à conclusão de que eles devem ter entrado dentro da elipse eletromagnética e assim perdido o controle. Durante anos, novas expedições foram planejadas por entusiastas, mas sem sucesso.
Mas calma aí. Deixa eu entender aqui que eu me perdi. Então o objeto ficou lá, caído. Ah, ficou lá. O pessoal ia, filmava, fazia os estudos a longa distância, mas ninguém chegou a ter objeto porque estava dando esse nervoso, esse choque aí, parecação, algo do tipo, é isso?
Exatamente isso. Era como se tivesse uma orbe invisível eletrostática que quanto mais ele se aproximava, mais dano ele sofria.
É interessante. E onde está o objeto hoje?
Em 1998, uma terceira expedição organizada, porém quando chegaram no local não encontraram nada. Os ufólogos e conspiracionistas suspeitam que nesse tempo os militares já tinham recuperado a nave e limpado a área. A pista disso seria um aparente desnivelamento do terreno, como que para encobrir pequenos destroços, além de sinais de decolagens e aterrissagens de helicópteros e aviões, né? Então, aí esse grande mistério, né, em volta desse caso.
Então, os militares meteram uma roupa, né, de radiação, sei lá o que, foram buscar. Entendi. Não ter sido isso mesmo, porque eu estranhei muito ficar deixar o objeto lá, suficiente para 2 expedições, ninguém tira. Sei lá, é estranhar se demorasse a terceira expedição mesmo. Estranha mais, né?
Esse caso aí, assim como outros casos de ufologia que a gente tem no, no, na, União Soviética agora já em colapso, né? É interessante que aconteceram no mesmo ano, em 91, que é o ano em que a União Soviética está entrando em colapso. Esse caso específico, aí é uma teoria minha, eu não sei se outras pessoas têm nenhum tipo de evidência em relação a isso, mas para mim isso parece muito caso de tecnologia, determinada coisa que eles estão querendo encobrir às pressas, porque o país está entrando em colapso, está acabando, né, a União Soviética. Então, por exemplo, tem muitas coisas como armamento nuclear e armamento secreto que eles tinham em ex-repúblicas soviéticas que agora estavam se tornando países independentes, né, como o próprio Cazaquistão, como Ucrânia, e, enfim, várias dessas ex-repúblicas soviéticas que estavam se tornando países independentes, vários desses materiais tinham que ser transportados para a Rússia às pressas, e de repente algum avião, algum tipo de equipamento militar sofreu algum acidente, e para encobrir isso pode ter se criado esse tipo de boato. Isso pode ser uma opção, ou foi criado esse boato para poder encobrir alguma outra coisa que estava sendo feita nesse momento. Que uma coisa que a gente tem conhecimento hoje em dia é que isso aconteceu mesmo, de quando a União Soviética estava entrando em colapso, quando os líderes perceberam que, enfim, o país estava, digamos assim, acabando, né? Que ele estava começando em diversos momentos de movimentos de independência dessas repúblicas, e que o próprio comunismo ali estava entrando em colapso, que muito documento foi destruído, muita tecnologia foi movida de uma base para outra base secreta, enfim. Então eu acho que muita história pode ter sido criada para poder ocultar determinada coisa, determinado acontecimento, tecnologia, enfim, alguma coisa assim.
O campo eletromagnético que inibe pessoas é uma tecnologia interessante, cara. Ou um efeito interessante gerado a partir daquilo. Sei lá, quando começa a falar de essa teoria das tecnologias sendo desviadas e tal, isso tem tantos anos que eu acho que, né, 50 anos depois, 40 anos depois, isso já seria, algumas dessas tecnologias já teriam chegado ao nosso conhecimento público, né? Já estaria rodando por aí. Acho, não sei, mas enfim, eu acho.
Realmente, as tecnologias estão, né? Mas a questão é que qual dessas tecnologias que nessa época estava sendo, enfim, transportada ou escondida, entendeu? A gente não sabe.
Essa aí que eu tô falando aqui, que a gente tá comentando agora, do campo eletromagnético, sabe? Eu acho que seria...
Mas será que havia essa tecnologia ou será que isso foi realmente um boato, né? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu alguma outra coisa?
Entendi.
Cara, esse caso eu acho ele interessantíssimo, interessantíssimo. Não tem nenhuma evidência, né? Mas, cara, é uma história tão legal, né? Tipo, você vê aí ele... Campo eletromagnético, né? Que vai dando danos. Isso parece um excelente roteiro de algum conto de ficção científica, cara. Que demais, de verdade, assim. Mas enfim, né? Cada um acredita no que quer. Bem, eu acho que dá pra gente encerrar esse episódio, né? A gente comentou de maneiras tão legais sobre o que está acontecendo, né? Sobre a União Soviética. O pessoal estava pedindo um episódio sobre. E aí, o que vocês acharam? A União Soviética é um assunto que a gente vai ter que voltar a abordar, né?
Cara, o Wikileaks, ele tá trazendo os assuntos assim. Tá faltando um Wikileaks da antiga União Soviética, cara. Porque deve ter muita coisa, né, guardada aquele lugar lá. Ou então tem, mas não traduzidos para o inglês. Muito menos para o português. Que a galera lá realmente, como Putin, que era da PTB, o presidente, né? Provavelmente muita dessa informação, os amigos do Putin, aquela galera, ainda tá muito fechada, tá muito, muito guardada nas suas próprias informações. Então, eu tenho uma certeza sobre a União Soviética. A maioria desses segredos estão muito mais bem guardados que os segredos dos Estados Unidos, entendeu? Porque ali era muito mais restrito. O presidente era parte dessa galera. Então, acho que tem muito segredo ainda não revelado.
Pois é, e cara, como eu falei, o que teve de documento destruído nesses anos aí no final aí do colapso da União Soviética, em relação à ufologia, em relação à guerra do Afeganistão, enfim, várias coisas, então muita coisa realmente a gente nunca vai saber. E enfim, para quem acha que a KGB acabou, né, o próprio Vladimir Putin falou, né, não existe esse negócio de ex-agente da KGB.
Ah, interessante.
Ele é o presidente, primeiro-ministro, sei lá o que, enfim, da Rússia hoje, e ele se considera até hoje KGB.
Todos aqueles amigos dele, provavelmente a maioria deve estar em cargos políticos importantes, cargos de confiança, que essa galera não vai soltar nada.
É, mas eles não vão trair a moda russa.
Excelente, excelente. É isso, acho que a gente fica por aqui com a mãe Rússia. E é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre a União Soviética, mas por enquanto é só. Então, até o próximo episódio e não olhem para trás. We'll be right back.